Negócios e tendências.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Negócios e Tendências. Eu sou a professora Caroline Brasil, coordenadora dos cursos da área de negócios da pós-graduação da Uninter. Eu estou aqui com a professora Cristiane Ripka, tutora também dos cursos da área de negócios. Obrigada, Cris, por estar presente aqui junto conosco.
Oi, professora Caroline, tudo bem com você? Boa tarde a todos que nos ouvem, que nos acompanham na nossa rádio. Claro que é sempre um privilégio e um prazer estar aqui com vocês, principalmente hoje, para falando desse assunto super interessante, que já está há um tempo aí no mercado sendo debatido, mas ainda é uma novidade em alguns aspectos, né, professora Caroline?
É isso mesmo. Quando a gente decidiu esse tema, o que nós vamos falar hoje aqui no nosso programa Negócios e Tendências? Então, a gente vai falar sobre a governança corporativa e a transparência. O que que esses dois temas, com certeza você já ouviu falar, e muitas vezes a gente acha que isso só diz respeito a grandes corporações ou até a instituições públicas. E hoje na nossa conversa, nós vamos mostrar para vocês que isso está mais presente no nosso dia a dia do que a gente acaba imaginando. Aproveitando só, vocês que estão nos ouvindo pelo Facebook, nos assistindo, né, pelo Facebook ou pelo YouTube, quiserem participar, participem via chat, mandem comentar, mandem perguntas, que na medida do possível a gente vai inserindo aqui na nossa conversa, e isso é muito legal, essa troca que aqui a Rádio da Uninter possibilita para a gente. Então vamos começar, né? E aí, o que seria? Vamos começar do começo, vamos dizer assim, né? O que seria a governança corporativa? Cris, eu sei que você separou um conceito para a gente alinhar, né, as informações que a gente vai estar tratando aqui hoje. Você quer passar esse conceito?
Sim, professora, até, inclusive, a professora Carolina e eu, quando nós conversávamos sobre esse tema, e a professora Carolina falou da importância, né, de nós trazermos essa definição de governança corporativa, porque, como eu falei, ele é um assunto que nós já ouvimos há muitos anos, né, só que ele ainda está sendo gradativamente Isso. colocado dentro das empresas, das organizações. Como a professora Carolina comentou agora, ele era um conceito que só existia dentro das grandes corporações. Então, realmente, ele começou, né, lá nas grandes empresas, e aos poucos viu-se a necessidade de ir incorporando também nas empresas de médio e pequeno porte, assim como nas empresas familiares também, que vocês verão aqui no decorrer da nossa conversa. Então, eu trouxe para vocês um conceito de governança corporativa de uma obra que nós temos lá na Biblioteca Virtual da Uninter, tá? Para quem tiver interesse, quiser pesquisar, quiser ler mais sobre o assunto depois, então me permitam passar para vocês aqui o nome da obra. É Governança Corporativa e Compliance Global Training. O autor é o Luiz Eduardo Lanzini. Então, lá na Biblioteca Virtual, vocês podem pesquisar tanto pelo nome da obra quanto pelo nome do autor. Nós temos mais obras sobre esse assunto, mas eu escolhi hoje essa obra para trazer o conceito para vocês.
Isso é muito interessante, né? Porque, vejam, é algo que nós aqui no Brasil também estamos escrevendo sobre isso, né? Vejam os autores ali que a professora Cristiane trouxe. Então, são conceitos que também não dizem respeito também só a empresas internacionais, com sede, filial aqui no Brasil. Isso aí está presente no nosso dia a dia também. Então, vamos lá, Cris, o que esses autores trazem como governança corporativa?
Olha, eu vou ler aqui então para nós, professora. A governança corporativa, segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselhos de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle das demais partes interessadas da organização. Então, vejam que abrangente e como pega todo o contexto da organização.
A empresa como um todo. E olha que complexo, né? Vejam que... Não é o conceito...
É assustador. Quando você lê, você, gente, mas como assim todo mundo envolve todos os setores da empresa? Como controlar tudo isso? Todo mundo?
Exatamente. É por isso que a gente quer trazer para vocês. Não seria controlar a ponto assim de... Ah, e você só pode fazer aquilo que... que eu estou monitorando, eu estou filmando, eu estou vendo. Não. Seria um controle mais focado na execução, na gerência das atividades, e aí tem que ser realmente todas as atividades.
E na organização, né, professora? Para que colaborador, cada peça dentro da empresa, saiba o caminho que deve seguir. Qual que é o norte, né? Qual é a regra?
Isso, e para também alinhar que todos estejam trabalhando com base nos valores daquela empresa, com a ética, né, sendo preservada, com valores éticos, seguindo a legislação. Então, não adianta ter um setor, a contabilidade, a controladoria mesmo, ou recursos humanos, ou seja, o setor planejamento, atuando desta maneira, se o resto da empresa não está. Né? Veja que você comentou mesmo, não é? Ali é a empresa como um todo. Então a gente tem que estar pensando, é algo que é uma política empresarial. A governança corporativa passa a ser empresarial. E aí não basta, né? Eu acredito, Cris, que você concorde comigo, não basta os diretores, o presidente, o CEO decidir que vai ter essa prática de governança corporativa na empresa. Se todas as pessoas que também trabalham nessa empresa também não estiverem caminhando junto, também não estiverem dispostas...
Não abraçarem essa causa.
Não,
né?
É verdade? Não vai funcionar. É algo que realmente é cultural.
Inclusive, professora Caroline, é mais importante que as peças-chave lá, que os colaboradores estejam mais engajados com essa questão da governança corporativa para que dê certo do que a própria diretoria, né? Então, se os colaboradores, digamos, do chão de fábrica, da parte administrativa, se eles não fizerem a sua parte, se eles não abraçarem todos esses conceitos, essas regras de realização das suas atividades, não vai caminhar, não vai dar certo, não vai para frente esse processo estabelecido lá, seja pela diretoria, pelo conselho administrativo, enfim. Então, é importante ficar claro que todos os membros da organização têm que estar envolvidos e têm que abraçar essa causa.
Exatamente. E vejam que o grande objetivo, qual seria o grande objetivo, então, né, da governança corporativa? É atuar com mais clareza, com mais transparência, que é o outro tema que a gente vai lidar um pouquinho mais para frente, e até acaba gerando melhores resultados. Então, isso também é muito importante. Quando a gente tem algo mais organizado, mais controlado, claro que na medida do possível, né? Porque, óbvio, que tem mudanças, mas, assim, a gente consegue controlar melhor, né, as nossas atividades, aquilo que está dentro de casa, a gente está até mais preparado para essas mudanças. A gente consegue perceber algumas oscilações de mercado e até o nosso cliente acaba sendo favorecido com isso, porque o nosso atendimento fica melhor.
Então, vejam... Desculpa,
pode falar, Cris.
É uma forma da empresa crescer, né? Que, como nós falávamos lá no início, por exemplo, as empresas que depois foram inseridas ali, as empresas de médio porte, as empresas familiares, por exemplo. Porque quando você quer ser você quer ter investidores, por exemplo, você quer trazer investidores para suas empresas, você precisa ter regras claras.
Que eles percebam.
Exatamente, números atrativos, e você precisa demonstrar que a sua empresa como um todo está seguindo a missão, a visão e os valores da empresa para que você tenha interessados em investir na sua organização, né?
E está bem gerenciada quanto a isso, né? É bem isso, perfeito. E até empresas também que querem alçar, às vezes, o mercado internacional. Eu quero começar a exportar. Muitas vezes esse meu comprador que está lá no exterior quer saber quais são as minhas práticas de governança corporativa, o que que eu estou fazendo dentro, porque para eles já é algo mais comum muitas vezes, né? Então a gente...
Para variar, mas... a gente está atrasado nesse aspecto também.
Mas
né,
vejam, a gente também, a gente não quer também desestimular ninguém. Embora seja complexo, seja, envolva a corporação como um todo, independente do tamanho, empresa familiar ou não familiar, enfim, empresa pública ou privada. Vejam, a gente associa muito, né, esse termo à empresa pública, porque está mais divulgado, mas que seja na empresa privada, na empresa pública, todas elas podem fazer isso. E outra, pessoal, digo mais, não exige muitas vezes um investimento financeiro muito elevado. É muito interessante isso. Exige o quê? Um bom planejamento, uma boa execução, um bom treinamento. Outra coisa que a gente também tem que ter é conhecimento da nossa empresa, conhecimento das nossas atividades, dos nossos produtos, dos fornecedores, onde eu estou, para onde eu vou. E isso demanda tempo, energia, claro, mas às vezes eu não preciso de um aporte financeiro muito elevado para isso, eu preciso de dedicação, que é um pouquinho diferente. Mas então não é exclusivo de empresas que tenham grandes volumes financeiros destinados exclusivamente para isso. O que é importante? É o primeiro passo. A gente separou aqui, claro, existem várias formas de se começar um programa de governança corporativa numa empresa. Vamos supor uma empresa que não tenha nada, nunca fez governança corporativa, não tem isso instituído, né, na sua empresa. A gente separou dois, né, Cris, que acho que é o tempo que nós temos aqui para poder falar com vocês. Dois passos que são, assim, essenciais, independente do ramo. Porque aí a gente também vai ver que tem ramos que vão exigir alguns tipos de controle, outros vão exigir outros, mas existem alguns passos que são mais comuns. Então, independente do que você faz, se é serviço, se é indústria, se é varejo, não é verdade? A gente tem alguns nortes em comuns. A Cris vai falar o primeiro, depois eu dou continuidade aqui no segundo.
Ontem eu pensava sobre isso, sobre esse tema. Aí, de novo, né? Como a gente já falou, esse é um tema novo para nós ainda, em algumas empresas aqui, alguns segmentos no Brasil, mas já é um assunto muito batido e trabalhado, vivido nas empresas internacionais, sejam fora do país ou instaladas no nosso país, né?
Assim, que daí vem com aquela gestão de lá, né? Traz a gestão que eles têm lá para cá.
E daí, a professora Caroline falava agora, por exemplo, que não há um custo elevado. Então, qual que é o problema? Qual que é a dificuldade das empresas em implantar? Então, eu vejo que, em se tratando de Brasil, a maior dificuldade é por questão de Brasil mesmo, de brasileiro,
cultural,
de jeitinho,
né?
Exatamente.
O jeitinho então, não combina com governança. Vamos
exatamente.
Falar.
Exatamente. E o brasileiro está muito habituado a trabalhar com jeitinho, né, professora Carolina? Então, essa é uma das dificuldades em se implantar governança corporativa dentro de algumas empresas. Então, como a professora Carolina falava ali, a gente precisa, então, por exemplo, você precisa, para começar, qual que é o meu norte? Você precisa mapear os seus processos. Processos, por exemplo, você precisa saber como que a sua empresa funciona desde lá do recebimento da sua matéria-prima até a entrega do seu produto final, né?
Isso
ou
mesmo.
Da contratação do seu serviço até a finalização da prestação desse serviço. Você precisa conhecer a estrutura hierárquica da sua empresa, como que ela funciona, de quantas e quais pessoas ela é composta, né? Você precisa instituir um código de conduta, nem todas as empresas têm, né, professora Caroline, instituído um código de conduta, e ele é extremamente importante. Acredito, na minha opinião, que ele é primordial nesse processo. Né,
e o código de conduta que você comenta muito bem, ele é realmente um primeiro passo, e ele vai dizer o que a empresa espera dessa pessoa. Né? E também o que a pessoa.
A sua bíblia de bolso ali, né?
Isso, ela sabe como se portar, porque vai de tudo. Como se portar em relação a cliente, a fornecedor, ao outro setor, ao meu trabalho mesmo, as minhas entregas, como que é essa relação que está esperada. E isso só vai ser possível quando eu tiver com os processos desenhados de todos os setores. Esse é o primeiro passo. Claro, pessoal, a minha empresa aqui é familiar, eu quero começar, como é que eu faço? Escolha um setor. Começa um de cada vez, desenha aquele processo, faz um organograma, quem é responsável por o quê, quem faz o quê, começou essa atividade, qual é essa atividade, quem é o próximo passo, quem recebe, e assim por diante.
Um conselho administrativo, né, professora, dentro da empresa, pega diferentes colaboradores de diferentes áreas, que cada um vai trazer o seu conhecimento, vai trazer a sua experiência sobre a área na qual atua, isso vai facilitar para que se desenhe tanto os processos quanto o código de conduta posteriormente, né?
Exatamente. E vejam que a gente está falando aqui já de uma gestão participativa, né? Então, a gente, dentro de um programa de governança corporativa, a gente vai precisar de pessoas proativas e envolvidas no processo, com essa gestão participativa, que eu esteja disposta, né? Eu, como funcionária, eu esteja disposta a participar, a dar o meu melhor, independente de ser a minha atividade. Mas eu fui contratada só para atividade X. Agora eu estou fazendo parte lá de um comitê de compliance, de governança corporativa, por exemplo. Ué, isso é bom, você foi valorizado para isso, né? Então é um crescimento dentro da empresa. Então é muito interessante que daí já é uma gestão mais moderna da sua corporação. E eu acredito, né? A gente, claro, não tem como prever futuro e tudo, mas as empresas que tenham um programa de governança corporativa bem implantado, elas têm mais chances de se manter no mercado do que as empresas que vão apagando incêndio, vão gerenciando conforme a demanda, ou com jeitinho brasileiro, agora eu fui esperto, consegui um desconto lá, meu fornecedor ficou no prejuízo, mas para mim está tudo bem. Isso não combina com a governança corporativa, né? Então é algo realmente que a gente tem, é uma mudança cultural. É aos pouquinhos, vamos indo, vai ter resistência? Possivelmente, muita
toda mudança traz resistências, né?
Mas
inevitável, é do ser humano. E quando você vai fazer uma mudança dessa, você precisa da colaboração das pessoas. Então, é normal ter-se uma resistência no início.
Exatamente. E quando a gente traz essa temática agora, a gente está querendo mostrar para vocês assim que é o caminho que as empresas estão desenhando para esse futuro, né? Essa participação, esse envolvimento. E além dos processos, o segundo passo, então, o primeiro passo é desenhar os processos de toda a empresa. Claro que isso não é fixo. Eu posso desenhar hoje, daqui 6 meses um processo mudou, ou foi acrescentado um novo, então a gente vai sempre estar atualizando ali esses processos e acompanhando. O segundo passo é desenhar os fluxos. Os fluxos aí, a gente vai estar falando de fluxo de material. Então, entrou matéria-prima, que ela foi transformada e saiu numa indústria, ou então o cliente pediu, né, tem um estoque, o cliente compra, a gente vai entregar para esse cliente. Fluxo financeiro, fluxo de informação, como que acontecem as informações dentro da minha corporação, como que acontecem as trocas financeiras quando o cliente paga, como que é feito controladoria, centro de custo. Então, isso eu também preciso conhecer para ter uma boa gestão com práticas de governança. São os dois passos. Vejam, a gente não está falando de novo que é fácil, né? Mas é essencial, é importante, porque a partir do momento que eu conheço tudo isso, eu percebo pontos de melhoria, eu percebo onde que eu preciso investir mais do meu tempo com atenção, que é onde eu posso ter alguma falha, onde eu tenho mais falhas. Então é algo assim que é muito interessante. E aí a gente também tem mais um conceito, né, que é a prática de compliance. Não é, Cris? Que está muito envolvido. A gente, tanto que no nosso curso de gestão de processo e qualidade, a gente até trocou. A gente tinha uma disciplina que era ética empresarial e entrou gestão de governança corporativa e compliance. Por quê? Porque a ética está dentro da governança corporativa. Então, a gente sempre vai estar falando de ética junto com a governança corporativa e traz essa prática mais gestão. E o compliance está junto, não é, Cris?
Exatamente, até é comum as pessoas acharem que governança corporativa e compliance são a mesma coisa.
São sinônimos, né?
Exatamente, e elas andam junto, de fato, são duas coisas que andam juntas, mas elas não são a mesma coisa, né? Então, o compliance, ele tem uma atuação transversal, ele atua de forma detectiva e protetiva na manutenção das informações, da cultura e da conformidade que foi instaurada pela governança corporativa. Então, vocês conseguem perceber, como a professora Caroline falava ali, por exemplo, dos fluxos, quando você começa a desenhar e começa a ver, você parece que você vê uma empresa mais clara já. Você já vê uma empresa mais transparente quando você começa a desenhar esses processos, esses fluxos. Aí vem a governança, o compliance depois, para garantir que essa governança corporativa implantada, estudada e criada funcione da forma de que ela foi planejada, da forma que ela foi construída, sem que haja alteração dos dados, sem que sejam mascaradas as informações dentro da empresa, para que qualquer pessoa, por exemplo, eu que trabalho há 20 anos na empresa, tenha condições de entender e de saber onde é que estão essas informações, assim como a professora Caroline, que foi contratada na semana passada.
Exatamente.
Então, é para garantir essa transparência das informações dentro da organização.
E é perfeito. E aí vem esse outro conceito que a gente trouxe como tema, né, que é a transparência. A gente estava falando ali que a governança corporativa pode acontecer tanto em empresas públicas como privadas, né? Isso aí é comum. Agora, aqui na transparência, a gente tem uma diferenciação. Não que esse conceito tem que estar nas duas, né? A gente tem que ter na empresa pública e tem que ter na empresa privada, a transparência. Porém, na empresa pública, a gente tem a lei da transparência. Existe até o portal da transparência, né? Que ele está disponível para a gente entrar, acessar, consultar. Ele foi lançado em 2004, né? Pelo Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União. E ele é um site lá que tem livre acesso, ou seja, qualquer pessoa, qualquer um de nós pode entrar lá e ver o que está acontecendo, como que está sendo usado o dinheiro público. E aí a gente pode estar até acompanhando, né, averiguando
o que é interessante que façamos isso, né, professora Carolina? Só fazendo
a gente tem esse
adendo. Porque essa ainda é uma informação que também, essa questão do portal da transparência, que já vem trabalhando, como a professora Carolina citou, agora há algum tempo, mas não é muito divulgado e nem tampouco as pessoas têm o hábito de acompanhar, né? O que está sendo feito com o nosso dinheiro, com o dinheiro dos nossos impostos, no caso.
Não, eu mesmo, a gente às vezes, eu acesso de vez em quando, quando eu quero pegar alguma informação para alguma aula, ou consultar algum material que o professor citou, para dar uma conferida, mas assim, a gente teria que ter isso como um hábito, é bem isso, a gente tem que ter como um hábito, porque a partir do momento que a gente está mais presente nessa gestão pública, no caso aqui do dinheiro, né, mesmo, mais fácil a gente trazer isso também para a nossa vida pessoal, para a nossa vida corporativa, porque a gente está vendo lá, a gente traz aqui. E aí, o que tem lá? Lá tem informação, né? Dados, gráficos, tem interação, tem ferramenta de notificação, você pode habilitar lá. Toda vez que houver alteração nessa conta, eu quero ser informada. Ele vai habilitar para você. E aí existem várias leis, né? Nós temos a primeira delas, né? Saiu lá em 2000, no ano 2000, para estabelecer, né? Lei da Responsabilidade Fiscal, que originou essa transparência. Nós temos também mais 8 decretos e mais 5 portarias para as instituições públicas no que se refere à transparência. Então, elas têm que ser totalmente transparentes. Totalmente. Tudo que elas fazem, pagam, gastam, tem que estar lá. Diferente da empresa privada. A empresa privada também tem que ter a sua transparência, só que assim, daí algumas coisas vão ser divulgadas para os clientes, por exemplo, outras informações para fornecedores, outras informações para acionistas, outras informações são trocas entre os setores, e aí a transparência ela é diferente. Né? Mas ela não quer dizer que ela não exista, não é verdade, Cris? Não sei se você concorda, mas eu acho que é algo assim que ela tem que ser confiável, ela tem que existir, mas ela não é escancarada, como é na gestão pública, né?
Professora, e algumas pessoas que estão nos acompanhando podem estar se perguntando, tá, nas empresas públicas, de fato, tem que haver essa transparência, tem que haver a informação desses dados, do que está acontecendo, quem está sendo contratado, quanto está sendo gastado, porque é feito com o dinheiro público. Mas e por que isso é interessante, então, nas empresas privadas? diz que cada um é dono da sua empresa e interessa só para o dono.
Para que divulgar, então, né? Por que, que eu vou ter que divulgar?
Exatamente. Então, volta lá àquela questão que nós falávamos no início. Para você tornar a sua empresa atrativa, para você atrair investidores para a sua empresa, assim como para você também atrair clientes para a sua empresa. Porque, por exemplo, tem muitas empresas que hoje elas priorizam e elas buscam por empresas que... pagam seus impostos em dias. Que impostos são esses? Os direitos trabalhistas dos seus colaboradores, os impostos tributários que a empresa tem que pagar, buscam por empresas que respeitam as leis ambientais, por exemplo.
Então, sim, isso, nossa.
Né? Então, muitas empresas hoje trabalham com esses requisitos para contratar um serviço ou um produto. Então, é por isso que você precisa que os dados da sua empresa sejam transparentes e estejam disponíveis para consulta. Aí, claro, como a professora Caroline vinha dizendo, falando bem popularmente agora, cada macaco no seu galho, você vai fornecer a informação, a respectiva informação, a quem devidamente lhe interessa.
Isso mesmo.
Né? Então, por exemplo, você não vai lá disponibilizar os seus estoques para os clientes. Os clientes
exatamente.
Não têm que saber dos seus estoques. Quem tem que saber do seu estoque é seu fornecedor. Né?
E a gente também não está falando assim de um segredo industrial, de uma descoberta, de uma inovação, né? Isso,
de uma fórmula, lógico, de um produto, né? De uma Coca-Cola, uma fórmula de uma Coca-Cola, por exemplo.
Você
vai responder as 7 chaves.
Isso até vai estar lá no código de conduta que você não pode divulgar para ninguém. Mas veja, essa transparência, até, por exemplo, fornecedores, às vezes eles querem saber se você vai ter condições de arcar com aquilo que você está contratando. Então, você tem que ter essas informações e não simplesmente, sim, eu vou. Não, você vai estar demonstrando, ele vai dar total confiança para o mercado como um todo, para todos os stakeholders envolvidos. E os clientes acabam percebendo essa seriedade da empresa. Isso que eu acho muito legal. E até para a empresa que quer participar de uma licitação, né? Às vezes a empresa quer empresa privada, quer participar de uma licitação para trabalhar, né, como um fornecedor do governo em alguma situação, e às vezes ela também vai ter que ter todo esse processo implantado com transparência e confiabilidade daquelas informações, que esse é um outro, daria uma outra rádio aqui, a gente fala sobre confiabilidade.
É um excelente exemplo, né, professora Caroline, porque essa questão de licitação, ela não acontece só em empresas privadas, só em empresas públicas.
Empresas públicas.
Muitas empresas privadas, de grande ou médio porte, trabalham com licitações na hora da contratação de produtos e serviços, né?
Exatamente.
Justamente porque procura trabalhar com empresas idôneas, né?
E aí é mais uma informação, você vai estar mostrando para o mercado de mais uma forma que você tem isso implantado. Aí assim, pessoal, muitas vezes a gente já teve alguns questionamentos, e quanto tempo leva? Como que eu vou implantar esse meu programa de governança corporativa, compliance, como que eu vou ter transparência, em quanto tempo? É um ano? É 5 anos? Veja, vai depender do treinamento, da capacitação das pessoas da sua empresa, do engajamento dessas pessoas, que aí também vai, se todo mundo estiver disposto, vai ser rápido. Em 1 ano, 2 anos, está implantado, está funcionando e está redondo. Se você tiver algum problema de resistência, daí já vai ser algo que você vai ter que mostrar por que que a empresa está buscando isso, por que que ela quer implantar, quais são seus benefícios para quem está trabalhando, treinamento, enfim. Então, depende muito de cada empresa, depende muito de cada realidade, mas é algo que dá para ser feito. E eu digo ainda que é algo que precisa ser feito, né? A empresa que quer crescer, quer se manter no mercado, quer ter novas oportunidades, ela precisa ter esse programa de governança corporativa implantado com transparência. E aí a transparência vai variar, realmente isso que a gente estava falando, né? A empresa pública vai ter que ter transparência.
Total.
Obrigatoriamente, de tudo, e tem que ter mesmo. E a empresa privada aí vai ter que ter a transparência de acordo com a necessidade, né, de quem está tendo essa relação, de quem precisa da informação. Isso é fundamental até para o início de uma relação ali de fornecedor e contratante, enfim, e para a perenidade também. Nós estamos quase encerrando, Cris, essa meia hora passa assim, voando, a gente fala, que é assim só um gostinho, né, de alguns assuntos que a gente realmente não consegue aprofundar muito, mas eu espero que vocês tenham conseguido assim clarear um pouquinho do que é esse termo que é tão usado, tão comentado nas notícias, nos jornais, que a gente ouve muito por aí. Cris, quer finalizar com alguma fala?
Eu quero só ressaltar ali o que você comentava, professora Caroline, que é importante ter claro que esse processo ele não exige um alto custo de investimento, de implantação, né, professora Caroline? Então você pode fazer dentro. Isso, você pode fazer dentro da sua empresa, seja ela o tamanho que for, o porte que for, e que inicialmente o que ela vai exigir é só um investimento de tempo, dedicação, de algumas horas da sua mão de obra. Então, é o que acredito que fica mais importante como mensagem aí, no caso desse nosso tema, é isso, que é algo que você pode fazer sem investir grandes valores.
É isso mesmo. Muito obrigada de novo, adorei, eu acho as rádios que você participa aqui comigo ficam excelentes, eu gosto muito. Vamos marcar outras aí, a gente traz esses nossos temas, né, Cris, ao longo do ano. Acompanhem, pessoal, o programa semanalmente, Negócios e Tendências, né, eu e meus colegas também, coordenadores, a gente está trazendo aí temas que estão aí no mercado, estão sendo falados, para tentar mostrar para vocês um pouquinho desse mundo corporativo. Até a próxima, muito obrigada. Tchau, tchau.
Um abraço, pessoal. Obrigada, professora.
Negócios e Tendências.